Obrigado a eles que estão sempre conosco por aqui. Vamos lá, eu começo trazendo essa informação, Daniel já manchetou e a gente complementa. A seleção complementar para o serviço militar feminino termina amanhã. As mulheres com 18 anos de todo o país que foram selecionadas para o serviço militar inicial voluntário no ano de 2025, elas precisam comparecer até amanhã para passar pelos procedimentos de seleção complementar. Cada candidata deve acompanhar o site oficial do alistamento para saber o dia e o local exato da unidade de uma das três forças armadas em que deve comparecer. O acesso deve ser feito por meio da plataforma gov.br. No local, serão avaliados requisitos considerados básicos para a formação militar por meio de exames clínicos, entrevistas complementares, análise de preparo físico das candidatas. Esta é a quarta e última fase antes da entrada oficial das selecionadas na vida militar, processo que é realizado pela segunda vez na história. Os homens e as mulheres incorporados após o alistamento não terão estabilidade no serviço militar. Nesse ano, a incorporação dos militares ocorre em dois momentos, de 2 a 6 de março e de 3 a 7 de agosto. Na Marinha, as militares ingressarão como marinheiro recruta, já no Exército e na Força Aérea, como soldado, tendo os mesmos direitos e deveres dos homens. Em 2025, Carvalho, 34 mil mulheres voluntárias se inscreveram para o recrutamento.
Que coisa bacana, né?
É verdade, histórico isso também.
Com certeza. Bom, vamos trazer para o ouvinte que nos acompanha, Rudy, um resultado da Operação Rodovida Carnaval desempenhada pela Polícia Rodoviária Federal. O balanço das ocorrências que foram registradas nas estradas federais aqui do norte do estado durante o carnaval desse ano. Os dados apontam, infelizmente, um aumento significativo nos índices de acidentes de trânsito em comparação com o mesmo intervalo no ano passado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, foram registrados 9 sinistros de trânsito nas rodovias federais, que cortam aqui a nossa região, né?
A região norte.
Com 9 pessoas feridas e 3 mortes. Entre fevereiro e março do ano passado, os números foram menores, com 6 sinistros, 3 feridos e nenhuma vítima fatal. Esse levantamento considera as ações realizadas logo após o encerramento do feriado prolongado, quando o fluxo de veículos ainda permanece elevado devido ao retorno de motoristas e passageiros às suas cidades de origem. Segundo a PRF, esse cenário exige uma atenção redobrada, pois muitos condutores seguem viagens já cansados, o que aumenta o risco de acidentes graves.
E além das ocorrências de trânsito, o balanço também detalha as fiscalizações que foram realizadas. Ao todo, 891 veículos foram fiscalizados, 1.010 pessoas abordadas pelos policiais rodoviários federais. As ações resultaram na lavratura de 393 ocorrências, autos de infração, por irregularidades diversas, envolvendo desde a conduta de risco até problemas na documentação dos veículos. Durante a fiscalização, 27 veículos foram removidos ao depósito por apresentarem infrações administrativas que impediam a continuidade da circulação. A Polícia Rodoviária também informou que 7 pessoas foram detidas ao longo do período. Entre os registros, houve uma prisão por embriaguez ao volante, 2 por furto ou roubo de veículo e 1 por crime contra o patrimônio. Um foragido da justiça também foi preso. Lembrando que esses números são só aqui na nossa região. E tu sabe, Carvalho, que me preocupa muito porque esse ano vai ser o ano dos feriadões.
É.
Nós vamos ter muitos feriadões e a gente viu que o ano começou violento, começou trágico no trânsito.
É verdade. Bom, já que estamos ainda falando de trânsito e se aproxima mais um grande evento aqui na nossa região. É a 74ª Romaria de Ibiaçá. E o trânsito na área central de Ibiaçá deve sofrer restrições. Segundo as informações pela Secretaria de Serviços Urbanos do município, deve decorrer então algumas modificações. Ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, quando os bloqueios do trânsito abrangiam toda a área do camelódromo, a partir desta edição, as interdições abrangem apenas as vias mais próximas ao santuário. A mudança ocorre devido ao deslocamento dos vendedores ambulantes para o Parque do Romeiro, que está em fase inicial de construção, mas já oferece condições de abrigar. Conforme a secretaria, as vias que serão bloqueadas serão a 15 de julho, ou melhor, a Júlio de Castilhos, no cruzamento com as ruas 15 de novembro, 15 de maio e Marechal Castelo Branco, na rua do Interventor, nos cruzamentos com a Avenida Eunice Basso e com as ruas 15 de novembro, na rua 15 de novembro, entre a rua Interventor e a rua Júlio de Castilhos, na 15 de maio, entre a rua do Interventor e a rua Dona Brígida, a rua Marechal Castelo Branco, entre a rua do Interventor e a rua Júlio de Castilhos. Lembrando, essas modificações serão implementadas a partir de sexta-feira, amanhã, e seguem até a próxima segunda-feira, dia 23. Em nota, o governo de Ibiaçá orientou os motoristas e pedestres a permanecer atentos a essas rotas alternativas.
A maior mudança é a questão de que não vai ter camelódromo nas ruas, ali bem próximo ao santuário. Agora, há umas quatro quadras do santuário, tem um espaço, que é o Parque do Romeiro, que vai ser um camelódromo instalado somente naquele local. Aí libera bastante o trânsito.
Para todos os vendedores ambulantes, sim, se instalarem naquele local.
Isso. Começou a ser construído esse ano, mas já está em condições de receber os vendedores, e a partir das próximas edições, com certeza, vai estar ainda mais equipado, estruturado o espaço. Vamos falar de Brigada Militar e Operação Volta às Aulas. Essa semana retoma tudo o que for de aulas e atividades do ano letivo de 2026. A partir de segunda-feira, eu diria que todas as escolas municipais, estaduais e particulares. E a Brigada Militar, por meio do 10º Batalhão, que pertencemos, deu início já à Operação Volta às Aulas 2026, com ações voltadas para a segurança da comunidade escolar nos 20 municípios que é de sua responsabilidade. Com o retorno do ano letivo, naturalmente, há um aumento significativo na circulação de estudantes, de pais, de veículos, veículos que levam as crianças, veículos escolares e veículos dos pais que vão levar as crianças na escola. E diante disso, a Brigada Militar intensifica o policiamento ostensivo, realiza patrulhas escolares, promove fiscalização de trânsito e desenvolve atividades preventivas e educativas, principalmente nas proximidades das escolas. O Programa Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência, o PROERD, também integra a operação, fortalecendo a cultura da prevenção e da cidadania junto às escolas. A atuação ocorre de forma integrada com a comunidade escolar, visando proporcionar um ambiente mais seguro durante o calendário letivo.
Nós queremos lembrar os ouvintes que amanhã, na programação da tua rádio, nós teremos o Capitão Guarda, que é responsável aqui pelo comando da Brigada Militar na nossa região, e vai falar a respeito, né, com detalhes de todo esse reforço da polícia, principalmente no entrar e sair das escolas. Bombeiros e SAMU atenderam um acidente na Avenida Presidente Vargas ontem à tarde. Inclusive, a nossa reportagem esteve no local, acabou acompanhando. Corpo de Bombeiros atendeu ontem a um acidente de trânsito na Presidente Vargas, próximo da creche Mônica Bonotto. Envolveram-se nesse acidente um veículo Gol e uma caminhonete, resultando em danos materiais. O condutor do Gol, um homem de 26 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Paulo. Na caminhonete, apenas um condutor, que não teve ferimentos. E durante a nossa reportagem do local, moradores próximos pediam, né, para que o Departamento Municipal de Trânsito olhe com atenção para aquela rua, para aquele local, para aquelas imediações e providencie, em caráter de urgência, algum tipo de redutor de velocidade, porque seguido acontecem infrações e acidentes naquele trecho.
E aquela região é um local que convida para pisar um pouquinho, né, Carvalho?
E naquela região nós temos uma creche. E logo ali, na outra quadra, uma escola, né?
É complicado. Muito bem. Nós tivemos um incêndio que destruiu uma van com placas aqui de Lagoa Vermelha que fazia entrega de mercadorias em Muitos Capões. Essa ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Muitos Capões, os bombeiros voluntários, que registrou, então, ontem, meio-dia 40, um incêndio neste veículo na RS-456. O sinistro envolveu uma van Renault Master com placas de Lagoa Vermelha que fazia entregas no município, entregas de mercadorias. Apesar da gravidade da ocorrência, não teve feridos e o veículo ficou destruído pelas chamas, considerado então perda total. Menos mal que não tivemos problemas relacionados à vida das pessoas, né, Carvalho? Apenas danos materiais.
Com certeza. Vamos dar um giro na região.
Vamos.
A Brigada Militar acabou prendendo 3 homens, integrantes de uma quadrilha especializada em furto de combustível. Olha só.
Olha a forma. Vamos conhecer a forma do furto de combustível,
Carvalho. Na noite de ontem, a Brigada Militar prendeu 3 homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de combustíveis que atuava aqui na nossa região. A ação ocorreu em um posto de combustíveis localizado nas margens da RS-153, na saída para Ernestina, em Passo Fundo. Conforme informações, olha só, o grupo utilizava veículos adaptados com fundo falso, bombas e galões para armazenar combustível retirado irregularmente dos tanques subterrâneos. Como é que esses suspeitos faziam, Rudimar?
Olha só, eles estacionavam os veículos em cima da tampa de acesso ao tanque subterrâneo do posto e iniciavam a retirada do combustível por meio de um bombeamento. Os veículos envolvidos na ocorrência de ontem, que resultou em 3 prisões, eram um Volkswagen Polo, um Voyage e um Celta, todos com placas padrão Mercosul. A prisão foi realizada durante um trabalho do setor de inteligência da Brigada Militar, que já monitorava os suspeitos há alguns dias. Durante a abordagem, os policiais encontraram equipamentos utilizados para o bombeamento da gasolina, além dos galões já abastecidos e outros indícios da prática criminosa. Os 3 homens foram levados para a delegacia de polícia de Passo Fundo e depois recolhidos ao presídio. Então eles estacionavam o carro em cima onde era abastecido os tanques, abriam, tiravam a tampa e com uma bomba que estava dentro do carro adaptada que eles usavam,
adaptada dentro do carro,
eles colocavam uma mangueira dentro do tanque e aí iam enchendo um tanque falso que eles tinham em cada um dos veículos e galões de gasolina para depois seguir viagem.
Você imagina?
O que achou, cara?
Tudo isso de forma artesanal.
Sim.
Já pensou se acontece alguma coisa?
Já pensou um deles fumando ali, Carvalho?
Meu senhor. Vamos ao SAMU. Tivemos então 2 atendimentos. No início da tarde, por volta de 14 horas, um homem de 57 anos foi encontrado alcoolizado em via pública, foi orientado e permaneceu no local, ali na Benjamin Constant. E às 3 da tarde, uma senhora de 89 anos, no bairro Suzana, na BR-470, a mesma foi avaliada, instalada oxigênio e removida ao hospital.
Os bombeiros atenderam 3 ocorrências ontem. O mal súbito de uma mulher de 37 anos, no bairro Vida Nova, ela foi encaminhada para o hospital ontem no início da manhã, 8h30 por aí. Às 3 da tarde, aquele acidente de trânsito que você falou, ali na Presidente Vargas, no bairro São Sebastião, nós tivemos uma pessoa ferida que foi encaminhada até o hospital para atendimento médico. E na madrugada de hoje, 00h25, um incêndio em uma árvore próximo a uma residência. Foi combatido o fogo no bairro Oliveira, foi esse fato, mas nós não tivemos danos aí na residência, apenas alguém acabou colocando fogo em uma árvore. E foi assim que se comportou o trabalho do Corpo de Bombeiros. E de uma forma resumida, são as informações em destaque de hoje, né, Carvalho?
Muito bem, Rudimar. Sempre para Andresa Empréstimos, para DL Pneus, para Inverter Climatização e Refrigeração e para Farmácia Cacique.
Conosco também Colchões Castor, Dillians Negócios Imobiliários, Gustavo Multimarcas, Mercado Terra Nostra e Trevisan Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. A hora é 10h35, a temperatura é 23 graus e nós vamos pro intervalo e eu já volto. Tua
Rádio. O Boa Vista Supermercado agradece a confiança de